E estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a secretária municipal Odilene Rocha, coordenadora do PROCON de Maringá, para falar sobre as ações em defesa do consumidor. Olá, secretária, seja muito bem-vinda. Boa tarde.
Olá, boa tarde a vocês e boa tarde àqueles que estão nos acompanhando.
Secretária, como é que começou 2026 no PROCON? As relações de consumo estão mais tranquilas nesse início de ano ou não?
Não necessariamente. Nós já estamos, até o dia 22, nós já fizemos 2.011 atendimentos, né? Já fizemos 18 multas, que é auto de infração, contra 36 do ano passado inteiro, né? Então, assim, ele já começou meio movimentado o PROCON esse ano.
Como é que foram? Foram 18 esse mês?
Esse mês, até o dia 22,
então,
né?
No ano passado?
O ano passado inteiro nós fizemos 36.
Inteiro ou só em janeiro?
Inteiro.
Nossa, mas que diferença, já está na metade.
É porque tinha alguns processos pendentes, né, e acabaram sendo consolidados agora o auto de infração. Então, a tendência é esse ano aí algumas empresas não estão fazendo aquilo que ele se comprometeu com a clientela e nós estamos sendo bastante rigorosos com eles.
E o foco nesse início de ano, o que, que é? Material escolar?
Nós já fizemos a pesquisa, né, do material escolar, fazemos a divulgação, que está dando uma diferença de 211% entre as lojas, entre o preço mínimo e o preço máximo. Nós tivemos, por exemplo, a régua, 2.240%, né? Encontra ela 17%, a 0,17 centavos e 3,90. Então, tem uma elasticidade de valor muito grande. E em termos de dinheiro, entre o preço mínimo e o preço máximo, dá R$ 913 de economia se você pegar a lista que nós divulgamos. E essa lista que nós divulgamos é o preço à vista, o que significa que você pode reaproveitar material do ano passado, então tem coisas que você pode reaproveitar e você vai diminuir a lista de material e ainda pode se reunir os pais, né? Comprar grupos de pais que, como a quantitativa é maior, consegue descontos maiores. Então, é possível ainda ter um desconto maior do que R$ 900 nesse montante do material escolar.
Mas as pessoas sempre perguntam, os nossos ouvintes sempre perguntam se vocês fazem uma comparação entre produtos semelhantes,
sim,
de qualidade semelhante.
Sim, não, nós fazemos ali da Faber-Castell, Tilibra, que, por exemplo, cadernos,
pega uma,
né?
Marca.
Isso, a gente pega algumas marcas e existem alguns produtos que daí nós não pegamos a marca, por exemplo, borracha, algumas coisas não, mas lápis de cor, caderno, que usualmente existem marcas que as pessoas costumam comprar, nós fazemos o comparativo por marca. Então, a diferença vai estar lá. Todos os itens, os 10 locais que nós pesquisamos, que é o que tem maior quantitativo de itens escolares, né, as 10 lojas, 8 delas estão no centro de Maringá, então dá para fazer as compras a pé, se quiser, né? E 2 são mais longe, que daí precisa se deslocar de carro. Mas se entrar lá no site do PROCON e imprimir a lista e ticar os itens mais baratos, eles vai conseguir uma compra com uma diferença bem maior do que R$ 900, inclusive produtos de marca. Por exemplo, de marca lá, Tilibra. A gente coloca em todas as lojas que vende Tilibra qual que é o preço daquele caderno, capa dura, capa mole. A gente coloca tudo com brochura, é tudo no mesmo padrão.
Mas, secretária, o consumidor pode chegar lá na loja com a lista do PROCON e o preço mudou, né?
Pode
acontecer,
pode
isso,
mudar,
né?
O preço à vista, pode acontecer. Mas essa mudança, normalmente, nós fizemos a pesquisa o ano passado, fizemos 2 pesquisas, diferença de 15 dias. Só um item que aumentou o valor e a diferença não foi muito grande. Então, por isso que esse ano a gente acabou fazendo só uma pesquisa.
É uma boa base. Então.
Isso, é uma boa base. O pessoal não tem aumentado os valores do momento que fazemos pesquisa até o final, quando inicia as aulas. A diferença foi só num item e era a diferença pequena.
Secretária, nesse início de ano, os consumidores estão reclamando aí dos preços dos combustíveis. A Petrobras anunciou redução, mas na bomba a gente sentiu quase nada, né?
É que funciona assim, ó. A Petrobras anunciou agora 5,2%. Só que quando que pode aparecer na bomba? Quando eles fizerem a nova compra. Porque a compra anterior que eles estão vendendo foi por um preço maior. Então, eles não vão colocar na bomba um valor que eles compraram maior vendendo a menos. Isso não acontece em comércio nenhum, né?
Mas eles compram todo dia, né?
Tem, não, na tem uma, a maioria da, dos postos compram uma vez por semana, a maioria deles, né, compram uma vez por semana. Tá. Aqueles que têm uma rotatividade muito grande, às vezes vem, mas assim, um dia vem diesel, outro dia vem álcool, outro dia vem gasolina. Uhum. Dificilmente eles compram o mesmo combustível todos os dias na mesma semana, né? Porque eles já encomendam um quantitativo. É, por exemplo, se vende lá 7 mil litros por dia, por exemplo, um posto que tem uma grande rotatividade, ele já vem e recebe 30 mil litros, né? Então, ele não compra só aquela quantidade por dia.
Ah, tá. E até acabar aquele estoque, vai ser preço antigo.
Vai ser o preço antigo porque ele pagou mais alto, né? A hora que comprar com o preço menor, aí começa a refletir na bomba. E como houve o aumento, por exemplo, no ano passado, que foi 11%, no álcool, né? 11%, desculpa, 11 centavos no álcool, na virada do ano e nas quatro primeiras semanas a gente foi sentindo gradativamente a venda, a evolução do valor. Tanto é que na última semana a gente viu lá 10 centavos de diferença, uhum, né, no álcool e na gasolina. Lembrando que 30% da gasolina é álcool, né? Uhum. Então você era, até eu falei na época que nós veríamos esse reflexo na própria gasolina, né? O que nós não sentimos e que não foi repassado ainda em todos os postos foi o preço do biodiesel, que subiu 15 centavos o litro do biodiesel. Que aí você vai ver isso reflexo no S10, no diesel, uhum, S10. Esse nós ainda não vimos todo o reflexo desses 15 centavos. Ainda não foi percebido aqui nas bombas em Maringá.
De aumento?
De aumento. Ainda nós não percebemos. Ainda os menores preços ainda continuam anterior ao aumento. Uhum. Né? Quando você pega o preço mínimo, né? Claro, o preço máximo você vai sentir. Mas se você pega aqueles postos que ainda continuam vendendo os valores mais em conta, eles ainda não refletiram esses 15% do biodiesel.
Uhum. Outro tema que a gente sempre tratou, a gente tratou várias vezes durante 2025, e imagino que esse ano também vai ser bem tratado, que é a questão dos fios soltos, né, secretária? Da fiação solta. E final de semana eu passei pela Zona 4 e vi tanto fio solto. E aí eu lembrei de uma entrevista que eu fiz com você, secretária, explicando que tem que ligar no 156, né?
Tem que,
porque senão vocês não conseguem fazer o registro. Isso.
Exato. Nós recebemos, o ano para 2025, 499 denúncias via 156. E nós recebemos 19 direto no PROCON. Desses, nós notificamos a COPEL para nos indicar qual que era a empresa e tomar a providência, porque ela também tem que fiscalizar. Dessas, 11 a COPEL não nos deu resposta. E dessas 11 já foram feitas notificações para a COPEL. Ela foi autuada por não ter nos dado resposta. Nós fomos no local para fazer verificação, né? Porque a gente não consegue, a gente só temos dois fiscais. Mas nós temos ido nos locais, apesar disso, apesar da deficiência, fazendo a verificação quando ela não nos manda a resposta com foto mostrando que foi sanado o problema. E aí nós fizemos 11 autuações contra a COPEL.
É um motivo de reclamação, né?
Isso, muitas reclamações. E tem sido importante, ó, 518 denúncias de fiação solta. E dessas foram resolvidas praticamente todas. 11 não foram respondidas e nós fomos, notificamos novamente e multamos.
Uhum.
Então, recebeu a nova notificação e a multa.
Uhum. É. Tá certo. Então, como é que funciona? A operadora, ela utiliza a estrutura da COPEL,
isso?
Ela faz muita manutenção, corte de fio, por isso que fica sempre solto, isso?
É que toda vez que ela faz uma nova instalação, ela corta os fios velhos, só que ela não retira. E ela sabe que ela tem que retirar.
Mas daria para retirar na hora?
Claro que ela poderia retirar. O problema é que ela não retira. Não sei se os terceirizados dela ficam com preguiça, que é a única explicação, né? Fica com preguiça de tirar a fiação e deixa aquilo pendurado. Por exemplo, nós já tivemos aí duas mortes, uma morte e uma quase morte. E, infelizmente, o PROCON não pode atuar, porque existe uma lei municipal que diz que eu tenho que notificar a COPEL para retirar. Eu não posso ir lá e multar direto. né? Então, por isso que fica essa situação, que tem que notificar, 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 notificar. Eu não posso chegar lá e autuar ela direto, porque existem duas leis e uma se contrapõe à outra. E como eu tenho que, por ser servidor público, seguirmos a municipal, municipal, ela não me permite chegar lá e já autuar. Diz a legislação que eu tenho que notificar a COPEL para retirar. Depois da segunda notificação, se ela não obedecer, aí sim que eu posso autuar.
Essa lei é o quê? Municipal?
Municipal.
As duas leis são municipais?
Não, uma é federal e uma municipal.
A municipal pode ser alterada, essa lei.
Isso.
Se ela for alterada, melhora a ação?
Melhora.
Ah, vamos dar essa sugestão para os vereadores. São 23 vereadores, eles têm que ter ideias para projetos.
Não, isso eu até estava falando ali com o meu assessor, que eu já estou fazendo a documentação solicitando essa modificação, porque ela traz mais prejuízo do que benefício para a população. Para a empresa, benefício. Para a população, prejuízo.
Tá certo. Bom, a gente continua acompanhando esse assunto, que é bem, né? E quais são os outros... eu tenho aqui uma lista, né, de atendimentos prestados pelo PROCON. Quais são os outros serviços que geram muitas reclamações? Telefonia.
Na verdade, são os serviços financeiros, que são daí os empréstimos consignado, cartão que não foram, serviços que não foram solicitados pelo consumidor, multas abusivas. Então, nós tivemos aí 6 mil casos o ano passado, mais de 6 mil casos. E aí, o segundo, telefonia, que é aquela situação de que enviou o chip que não foi solicitado, não fez a transferência, né, do consumidor, ou então fica fazendo cobranças duplas porque não fez a portabilidade corretamente. E aí, a gente vai tendo esses problemas. Ou que o serviço de péssima qualidade. A internet fica caindo o tempo inteiro, eles não conseguem, a pessoa não consegue trabalhar lá em casa. E então, esses são os dois itens de maior reclamação que nós temos enfrentado. E continua esse ano. Pelo que a gente está vendo lá, continua a mesma problemática. Então, é uma situação, assim, muito complicada, porque nós podemos fazer, faz a multa, mas nós não temos um fator, o PROCON, inibidor, que ele possa determinar que ela deixe de fazer isso, ou porque ela continua fazendo as mesmas coisas. As operadoras, elas continuam praticando as mesmas falhas o tempo inteiro. Então, fica aquele ciclo vicioso em termos de falha no atendimento do consumidor. E nós não temos, assim, alguma situação que a gente possa determinar para que impeça que isso continue, assim como os serviços financeiros.
A solução seria o quê? Teria que vir lá de cima.
Tem que fazer uma legislação específica que possa resolver a situação. Por exemplo, eu até mandei para o Ministério Público, mandei para a Polícia Civil alguns casos, por exemplo, de serviços financeiros, que eu entendi que era fraude. Né? Só que eu não tive resposta, então eu não sei o andamento que foi dado nesses processos, né? Porque eu entendia que não tem como ser falha humana, aquela quantitativa de erros, né? Não tem como ser falha humana, aquilo é fraude, literalmente. E, então, precisaria que o Ministério Público atuasse nessas situações, né, com denúncias, denunciar o executivo do banco responsável por esse segmento, porque não tem como ter tanta falha. Seria muita incompetência, né? Incompetência demais para entender que o ser humano é capaz de tanta incompetência.
Então, eu imagino que esse consumidor que foi vítima dessa, né, fraude, digamos assim, ele deve ficar muito angustiado, desesperado para ter uma solução.
Então, nós fazemos o processo, né? O pessoal tem feito a devolução do
e é rápido?
Não é tão assim, porque demorado. Você tem algumas coisas. Alguns bancos nos colocaram alguns telefones direto. Então, quando o consumidor chega lá no balcão para fazer reclamação, nós já ligamos. Se o pessoal já atende, já define a situação, nós já encaminhamos ele para uma solução. Alguns se negam a fazer a devolução ou fazer o ajuste do contrato, né? Aí, nesse caso, tem que abrir processo. Quando se abre processo administrativo, aí tem prazo para notificação, prazo para resposta, e assim vai. E aí vai de 2 a 3 anos quando tem que fazer processo. Quando não tem acordo mesmo, nós também já tiramos cópia do processo, já informamos o consumidor para que ele entre no juizado especial. em algumas situações, né? Quando a gente vê que não vai, que houve um impasse, que não vai haver resolução, a gente já orienta, então ele usa os próprios documentos, as notificações que nós já fizemos para a empresa, a resposta da empresa para entrar no juizado especial.
E já, né? Vai com meio caminho andado.
Já vai com meio caminho andado, porque já tem parte das provas já prontas ali para ele dar entrada no juizado especial.
Como é que faz o consumidor que trabalha o dia todo, que não tem tempo para ir no PROCON, para ir presencialmente no balcão do PROCON? Tem um caminho para ele também dar início a registrar uma reclamação?
Nós atendemos no horário do almoço. Nós fazemos horário ininterrupto, né? Das 8 às 17h30, é ininterrupto. Então, ele pode ir no horário do almoço, mas existe o proconsumidor.com.br, que ele pode entrar online. Não são todas as empresas que estão cadastradas no Proconsumidor, mas aquelas que estão cadastradas, ele pode entrar e fazer a reclamação direto no Proconsumidor e depois ele entra e vê a resposta da empresa. Né? Aí, se não deu certo, precisa de negociação, aí ele vai ter que ir lá falar conosco. Aí vai ter que achar um tempinho para ir lá falar conosco, né? Para dizer, olha, eu preciso, porque nós vamos fazer audiência, né? Nós vamos tentar vai haver um acordo ali, restabelecer o equilíbrio nessa relação. E aí, depois também, se não conseguirmos, ele vai poder ter a documentação para entrar no juizado especial.
Secretária, quais são os planos para esse ano? Tem alguma programação? PROCON tem alguma ação também de educação financeira, alguma coisa?
Nós vamos continuar. O ano passado, nós fizemos 90 palestras sobre educação financeira para crianças e para adultos. Alcançamos diretamente 4.965 pessoas, né? Dessas, 3.888 foram crianças do quinto ano do ensino fundamental 1, né? Nós demos aula em todas as turmas do quinto ano do ensino municipal, 4 turmas estaduais e pegamos uma turma particular. Esse ano nós já temos 9 turmas particulares, já agendaram. Nós temos uma firma que já nos solicitou a educação financeira para os funcionários deles. E nós vamos fazer de novo na escola municipal, né, para o quinto ano e para o sexto ano no Colégio da Polícia Militar. Então, nós vamos fazer as palestras, continuaremos à disposição. Nós temos feito alguns eventos com idosos, né, nos CRAS, temos, às vezes, trazido os idosos para conhecer o PROCON e a gente faz as aulas para eles sobre golpes, como é que utiliza o celular, o que não deve clicar, o que não deve responder, né? Então, nós vamos continuar com esse trabalho. Continuamos com o trabalho de atendimento domiciliário, ou seja, aquelas pessoas que estão impossibilitadas por problema de saúde ou por deficiência física de se deslocar até o PROCON, ela pode ligar no 151, nós pegamos o telefone dela e agendamos um dia e horário para ir na casa dela fazer o atendimento. O ano passado nós fizemos 13 atendimentos nessas condições e continuamos com o atendimento ali no terminal intermodal toda quarta-feira. Ou seja, ele passa ali, ele tira as dúvidas, às vezes já faz a reclamação se ele tiver as documentações, né? E aí não precisa ir até o PROCON. Também fazemos esses atendimentos em alguns bairros que a gente faz uma escala para estar mais próximo do cidadão, para que ele possa fazer a reclamação dele. O ano passado, nós participamos de 83 eventos, que foram de outras secretarias ou de situações da própria cidade, e que nós fomos com o PROCON até lá para facilitar não só a orientação, como para que o cidadão possa fazer a sua reclamação, estando mais perto dele. Então, esse ano nós continuamos com esse trabalho, né, de estar próximo do cidadão e dando aula de educação financeira. E nós implementamos o setor de superendividamento no PROCON. Então, nós fizemos 22 atendimentos no ano passado, ou seja, orientação financeira e auxiliamos eles a fazer uma proposta para que eles possam quitar os seus débitos que eles estão endividados, eles estão com o nome negativado.
O que é um superendividamento?
É quando a pessoa está num nível de endividamento muito alto que ele não consegue mais pagar. E aí nós orientamos ele como economizar, de que forma que ele tem que fazer para poder que sobre dinheiro. E aí, quando começa a sobrar o dinheiro, nós fazemos uma planilha de proposta com as empresas devedoras dele, uma proposta que ele consiga, de fato, pagar. Também estamos fazendo orientação de quem está prestes a ser, a ficar endividada, né? Super endividada. Então, com a forma preventiva, nós também estamos fazendo a orientação da educação financeira, ou seja, planilha de custo, como é que ele faz a planilha, o que que ele tem que pôr obrigatoriamente, né? A questão do consumo consciente, o que que ele pode cortar de despesa e que pode sobrar mais para que ele possa realmente pagar. E tem algumas situações que a pessoa está com menos de R$600 por mês para ela sobreviver. Né? Mesmo, às vezes,
comprometido.
O resto tudo comprometido com dívida e ela não está conseguindo pagar. Então, nós tentamos fazer uma assessoria para que ela consiga fazer que sobre reserva para que possa começar a pagar os seus débitos.
E dá resultado?
Tem dado resultado. Inclusive, nós estamos trabalhando aí um convênio com uma universidade para atendimento psicológico, porque alguns têm problema psicológico. Uhum. Ou seja, ele desconta toda a frustração, toda a ansiedade, todo o estresse dele em compras. Uhum. Então, nós estamos fazendo esse convênio para que essa universidade faça o atendimento dessa pessoa gratuitamente para restabelecer o equilíbrio emocional dela, para que, de fato, o nosso trabalho venha surtir efeito.
É multiprofissional.
Tem que ser multiprofissional, porque não tem como. Ainda que eu diga para ele que ele precisa de ajuda, que ele tem que procurar um psiquiatra, um psicólogo, por exemplo, para ajudá-lo a descobrir a causa que faz ele fazer essas compras compulsivas, ele não tem condição financeira para isso.
Tem condição nenhuma.
Ele não tem condição porque ele não está sobrando dinheiro para nada. Então, por isso que nós estamos fazendo esse convênio para que haja o atendimento gratuito. E aí, nós temos que trabalhar o convencimento dessa pessoa para ir fazer o atendimento.
Porque não enxerga que está sofrendo dessa questão psicológica.
Exato,
né?
Ela não consegue entender.
Que é só uma questão financeira. Mas
isso,
não,
ela acha que é só a desorganização. Mas tem muita coisa que está relacionada. O emocional dela está relacionado com a condição financeira dela. Uhum. Né? E aí, o convencimento também de que ela tem que participar das aulas de educação financeira, né? Tanto é que nós estamos agora preparando umas aulas mais resumidas, porque tem o curso da UEM gratuito, mas como tem que ir várias vezes lá para fazer o curso, muitos não querem ir. Então, nós estamos preparando uma aula mais condensada para que ele possa ir num dia só, uma noite só e aprender aquilo e levar o material escrito, porque nós temos material escrito, né? Porque
e exige muita disciplina, hein?
Exige. E tem alguns que fica assim, vai e volta, você vai e volta no mesmo erro. Então, você tem que ter paciência. Se você realmente quer ajudá-lo a mudar, então, a gente precisa do atendimento psicológico, a gente precisa insistir no atendimento da educação financeira e no planejamento mensal dele, para que ele possa estar cortando despesa, vendo onde que ele está jogando o dinheiro fora, onde que pode sobrar, e aí ensiná-lo a fazer, ajudamos ele a fazer uma proposta que, de fato, ele consiga saldar. Porque se ele faz essa proposta, refinancia e depois não paga, fica mais caro ainda. Então, se ele acha que não vai dar conta, é melhor nem fazer a proposta. Né? Então, a gente tem trabalhado todo esse lado também psicológico, emocional.
Também é psicológico.
Exatamente.
Atendimento psicológico.
Atendimento psicológico. E muita coisa a gente percebe que é psicológico mesmo. E aí, nós tentamos orientar. Mas claro que a gente não tem a formação adequada, mas com a experiência que a gente tem mostrado alguns aspectos para as pessoas. Elas entendem, mas muitas vezes não conseguem colocar aquilo em prática.
Daí a importância, então, das parcerias.
Isso.
Né? Secretária, muito obrigada pela entrevista aqui, pela presença no estúdio da CBN Maringá. Uma ótima tarde.
Muito obrigada pela oportunidade de nós trazermos algumas informações para o consumidor e nós estamos sempre à disposição lá no PROCON.
Nós conversamos com a secretária Aldilene Rocha, coordenadora do PROCON de Maringá. Falamos sobre as ações do PROCON em 2025, também agora a programação para 2026.